Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Animacast S.A. Aqui quem fala é o Marco Samoni e cinema acessível não é um favor, é lei.
Boa noite, eu sou o Luiz Felipe Vasques, primeiramente fora Temer, e esse é o Animação S.A.
Eu sou o próximo. O Luiz sabe o que eu vou fazer, né? Você sabe o que eu vou fazer.
Perfeitamente o que você vai fazer.
Boa noite, aqui é Gabriel Cruz, da Animação S.A. e primeiramente fora Deodoro.
Boa noite, eu sou o Felipe de Castro, ao infinito e além.
Oi, eu sou o Alan Francisco e que a força esteja com você.
Lembrando que o Alan ele faz parte do blog InfoGeek, né? Mais uma vez convidado em nosso do podcast. Tu quer passar o endereço de novo para o pessoal acessar o blog?
É infogeekcorp.com. Infogeek, G-E-E-K, corp, de C-O-R-P.com. Muito obrigado pelo convite aí, Marcos.
Que isso, cara, prazer.
Quer dizer, pessoal, né?
Marcos, posso só fazer um jabazinho?
Claro.
Pessoal, além daqui, depois de assistir esse podcast, dá um pulinho lá no Combo Podcasts, www.dimensionerd.com.br, né? E lá tem podcast sobre vários assuntos. Só não tem de animação, porque de animação só aqui com a gente, né? Mas lá eu faço parte lá do Fala Séries, qual também participo do DN. Então, assim, é um hub de podcasts muito legal e vale a pena vocês ouvirem lá um pouquinho. Inclusive, eu tô agora num combate de séries. Eu sou o único que tá lutando com uma série de animação que é DuckTales. Então, se você quiser ir lá votar em DuckTales, eu agradeço o seu voto.
Então, pessoal, a gente dividiu esse programa em duas partes. Além da nossa conversa sobre a falta de animações legendadas nos cinemas, a gente intercalou esse papo com duas entrevistas. A primeira foi com a Daniela Machado, aquela catarinense que ficou famosa depois de fazer um protesto pela falta de animações legendadas. E a segunda entrevista foi com o Sid Shames. Ele é o responsável pelo Festival de Cinema Acessível e compartilhou sua experiência de trabalho com audiodescrição e de organizar esse festival. Então, pessoal, vocês já sofreram alguma vez pela falta de animações sem legendas no cinema? Vocês já foram alguma vez no cinema e...
Sofri um pouco forte, né? Enfim, eu tenho preferência por legendagem particularmente, mas de vez em quando realmente acaba que não tem dublagem, aí, enfim, começa a pesar certos fatores, né?
O que vocês preferem, ver animação legendada ou dublada no cinema?
Legendada.
Na animação eu prefiro ver dublado.
Climão,
nota de climão.
E tem outro detalhe também, aqui em Belo Horizonte quase nunca tem animações legendadas. Eu já reparei isso, realmente aqui quase nunca tem animações legendadas. Quando eu assisto animação legendada é quando ele já chega em home video mesmo, eu até faço uma comparação do trabalho de dublagem no filme.
Eu fiquei curioso pra ver como seria do Procurando Dory, por exemplo. Que aí, assim que eu assisti, que tinha a voz da Maria Gabriela, nossa, eu quero muito saber quem é inglês. E não tinha tanta facilidade assim pra saber.
Depois a piada, a piada do Dory é justamente, né? Porque era Marília Gabriela falando que aqui é Marília Gabriela. Então, quem seria a pessoa, né, que tava fazendo isso no original, né? Então, realmente, rola uma curiosidade, de fato.
É, mas eu descobri que era a Sigourney Weaver, né? Que não tem nada a ver com a Maria Gabriela.
Quem tem afluência perde, na verdade, né? Pra quem tem essa chance, né, de ter uma fluência de inglês, vai preferir, porque, pô, tá, como é que fica o trocadilho ou a piada, a gag, no original?
É que normalmente a piada é feita pro inglês, né? Na maioria das vezes acaba não funcionando tão bem.
Então, tem um exemplo bacana que teve no curta do Divertidamente. Aquele sobre o... É Lava o nome do curta, acho que é isso, né? Quando eu vi o Divertidamente, foi na cabine de imprensa, e só tinha inglês, não tava nem com legenda, inclusive. Eu veio pra cá, pra São Paulo, quando eu vi, aí eu vi, beleza, nossa, o curta é legal. E era musiquinha, tal, você consegue entender a música, o contexto da música, que no final fala I Lava You. Uhum. Eu falei, puta, mas como é que será que é isso dublado? Aí depois eu descobri, quando chegou em DVD, só que eu descobri que eles não traduziram isso. Porque não... Não é uma coisa que, sabe, se você traduzir e perder intenção.
Como que ficou em português? Então, eu não lembro.
O Lava ficou, né? É, ficou I Lava You no final. Quando a música acaba, eles falam isso.
Ah,
não traduziram nem um pouco. A piada não dá pra traduzir, né?
Tem uma coisa no meu caso, né? Eu acho que a primeira animação que eu fui no cinema assistir legendada, ou seja, que eu fui parar pra procurar uma versão original pra assistir, foi Aladdin, né? Eu morava na época no Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro do Rio de Janeiro completamente distante de qualquer coisa, né? Ficava, a única coisa que o Recreio ficava perto era da Barra, mesmo assim, em alguns bons quilômetros, né? Pelo menos do cinema mais próximo. E a sessão do Aladdin era no último horário lá em Copacabana. Eu fui assistir, fui aí, meu irmão, juntos. E eu acho que, assim, desde aquela época, eu sempre procurei tentar, pelo menos, assistir a dublada e a legendada, pelo menos uma vez cada, no cinema. E eu acho que uma das coisas mais legais da versão original, né, principalmente nos filmes da Disney, obviamente de alguns filmes para cá, não de todos, mas pelo menos nessa época da retomada, né, da Disney, da Bela e a Fera para cá, né, da Pequena Sereia para cá. Os atores, os personagens, eles têm os traços dos atores que dublam eles. Então você pega o gênio tem traços do Robin Williams, você pega lá uma daquelas hienas, é a cara da Whoopi Goldberg, o Rei Leão, né, o Simba adolescente é o Matthew Broderick, né? Então assim, você tem os traços, né, dos atores. Pô, a Esmeralda é a Demi Moore, né? Então assim, você tem os traços dos atores originais dentro dos personagens. E isso quando você dubla, a não ser casos como, por exemplo, o burro do Shrek. O dublador do Ed Murphy é o mesmo dublador, é o cara que dubla o burro na versão em português, né? Então, assim, fora casos assim, né, isso se perde também com a animação dublada. Eu acho que é uma questão de opção. Eu acho que o problema não é nem sofrer, né, com você assistir dublado, porque eu acho que o público ao qual a gente tem que atingir, que infelizmente é o público que enche a sala, né, não é o nosso público que enche a sala, é o público infantil que vai fazer os milhões da bilheteria, merece seu espaço, mas a gente também, pelo menos uma sessãozinha, né, que seja, pra gente poder assistir a versão original, né? Eu acho que é uma coisa que faz falta.
Gabriel, mas o que eu tenho percebido é que você tá, pelo menos aqui, os cinemas, eles estão aumentando o número de salas legendadas, de salas dubladas para qualquer tipo, seja animação ou live action. Eu não sou fã de filme live action dublado no cinema. Muitas vezes eu procuro, por exemplo, num cinema mais próximo de casa, eu deixo de assistir no cinema porque boa parte dos filmes é apenas dublado. Então está tendo um aumento aí do número de salas de filmes dublados.
Eu acho que isso é bom até um certo ponto, porque afinal de contas vai colocar gente que tem dificuldade para acompanhar, pega outras faixas etárias, etc. E tal. Mas, havendo dito isso, eu quero lembrar que também, desculpa aí a galera que luta pelos sindicatos, dubladores, etc. e tal, ó, como as coisas são sofridas e difíceis, mas entretenimento é opção. E a minha opção é legendada, por exemplo. Entende? Se prova que a minha opção é também lucrativa, por que que não digamos, mantém um horário, talvez, últimas duas sessões, bota filmes legendados e o resto do dia deixa dublado? Por exemplo, entendeu?
Pelo menos na primeira semana de estreia, né?
Não, algumas semanas, não precisa ser só na semana de estreia. Né? O Aladdin eu fui ver lá na frente, cara, na época que eu fui assistir, sabe? Já quase saindo de cartaz, ainda tinha aquele horáriozinho, aquela sessãozinha que passava a versão original, né? Então, sei lá, eu acho que era uma boa ter isso. E, putz, que vacila essa coisa aí do live action, né? Porque realmente aí não faz tanto sentido assim. Justiça seja feita, a dublagem brasileira é uma das melhores, né, do mundo, né? Nossos dubladores são excepcionais. Tem um trabalho maravilhoso, mas assim, a gente também quer assistir a versão original, né? A gente também fala inglês, a gente quer entender as piadas, ouvir os contextos, enfim.
Entretenimento é opção. Opção.
Então, pessoal, agora vocês vão ouvir o pequeno depoimento da Daniele Machado. Ela ficou bastante famosa algumas semanas atrás, depois que ela fez um protesto pela falta de animações legendadas no cinema da cidade dela. E ela contou um pouco pra gente sobre a sua vida, sobre algumas de suas experiências como deficiente auditiva e de alguns detalhes do protesto que ela fez.
Oi, eu sou a Dani. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva. Ela é do tipo moderada e progressiva. Ou seja, durante a minha vida eu vou perdendo cada vez mais a audição. Bom, eu já nasci com algum problema genético, não tem como saber, que faz com que eu perca cada vez mais. Mas como eu tinha uma audição boa quando aprendi a falar, a minha fala se manteve, né? Diferente de algumas pessoas que já nascem com a audição tão prejudicada que não conseguem aprender a falar. Então eu aprendi a falar, mas um dia eu vou chegar na surdez profunda, que é quando não escuta absolutamente nada. Muitas pessoas acham que ter uma surdez moderada é fácil, porque aí é só aumentar o volume das coisas que vai dar para entender tudo, mas não é bem assim. A surdez, ela pode atingir certas frequências, né, de audição. Então eu tenho uma audição um pouquinho melhor nas frequências mais graves. Agora, tudo que é som agudo, eu tenho muita dificuldade de ouvir. Passarinho cantando é uma coisa muito rara mesmo, porque é um som tão agudo que eu não escuto. Bom, um dos principais sintomas da surdez na escola é o isolamento. Eu era uma criança bem ativa em casa, mas quando chegava na escola, entrava muda e saía calada. Todos os professores achavam que eu era comportadinha, quietinha, tímida, mas ninguém se tocou que era por causa da surdez. Por quê? Em casa, com pai e mãe, a gente acostuma muito com a voz, então é muito mais fácil compreender o que eles falam e a leitura labial neles começou muito mais cedo. Mas quando eu entrei no primeiro ano da escola, eu me vi numa sala com 30 crianças que eu não entendi absolutamente uma palavra que elas diziam, foi onde eu me fechei. Isso acontece com muitas outras crianças. Porque mesmo sentando do lado, o que o colega falava ali pertinho, a gente não entendia. E alguns colégios colocam os alunos para sentarem em círculo. E quando isso acontece, o professor fica de costas, a gente também não entende o que é dito. Não adianta o professor ficar gritando também. A gente precisa desenvolver a leitura labial desde cedo ou, se preferir, também o uso de Libras. Era engraçado que, às vezes, eu ia para a biblioteca, sentava lá no recreio, a biblioteca começava a ficar vazia, todo mundo voltando para a sala e eu nada de ouvir o sinal. Até que alguém me cutucava ou eu levantava a cabeça e via que estava ficando vazio. Mas eu ouvir o sinal era muito raro. Então tinha que estar sempre com alguma amiga para elas me explicar, me dizerem quando tinha tocado o sinal. Duas aulas que eram terror, o meu terror mesmo na escola, era aula de educação física e aula de inglês. Quando a professora entrava com aquele rádio na sala, eu já sentava perto da minha amiga para poder colar tudo que ela fosse fazer. É a única cola que eu fiz em toda a minha vida escolar. A professora ligava o rádio e a gente tinha que preencher a letra da música conforme eu ouvia. Nada. Sempre copiei. Desculpa, professora, mas eu sempre copiei. Porque eu não entendia absolutamente nada. Então, se os professores querem pensar em acessibilidade para alunos com deficiência auditiva, é muito importante, sim, sempre repetir a pergunta que algum aluno fez, e sempre falar de frente para a turma. Mesmo escrevendo no quadro, vira para o aluno, fala de frente para o aluno. A questão da acessibilidade é de dar autonomia para a pessoa. Por exemplo, uma rampa para o cadeirante é para que ele mesmo possa subir, descer da calçada quando ele quiser, passar pela rua que ele quiser e por si próprio. Porque se não tiver rampa, alguém pode carregar, a pessoa pode, mas não é justo, a pessoa tem que ter o direito à sua própria autonomia. Então, em guichês de atendimento, em que eles chamam a senha no berro, eu quero ter a minha própria autonomia. Eu não quero ficar tendo que pedir para as pessoas que estão perto de mim ficarem me avisando cada vez que chamarem algum número ou algum nome para saber quando estão me chamando. A intenção não era ter começado naquele cinema ali. Eu ia passar naquele shopping para fazer um lanche e depois eu ia para outro que tem bem menos filmes legendados. Só que tentando conversar com o gerente, ele não deu nenhuma abertura, nem para tentar contato com a matriz para ver se eles enviavam o filme. Não demonstrou nenhum conhecimento sobre leis, só falou que não tinha e ponto final. que só quando saísse a lei que o cinema ia se adequar. Só que a lei já existe há tempo. Foi um modo de tratamento que fez com que eu decidisse já começar ali mesmo. Mas não seria naquele cinema ali. Ele me mandou processar a Disney. Ele falou que a culpa não é de cinema, é da distribuidora que faz o filme. E falou, debochando, processa a Disney então. Sabe? Eu entendo que uma pessoa não reflete toda a empresa. Mas uma pessoa, ela tá ali para representar a empresa. Então, mesmo que depois eles, os outros representantes tenham conversado comigo, falaram que o comportamento daquele gerente não foi algo que reflete a imagem da empresa, sabe? Aquilo ali é o que marca, porque ele é o canal de comunicação que eu tenho. Eu não tenho contato com todas as pessoas, eu tenho contato com ele, que está ali representando aquele cinema ali. Então, o que, que eu fiz? Chegando lá, eu fui para a fila, normalmente, e quando eu cheguei no caixa, eu perguntei se tinha Procurando Dory ou Era do Gelo com legenda. Eles falaram que não. Eu perguntei se tinha a opção de ligar legendas, audiodescrição, algo do tipo, né, para quem tem a deficiência, mesmo como áudio em português, mas também não. Aí foi onde eu expliquei para ele que a lei, que precisava ter legenda, porque nós temos direito de ver todos os filmes, a gente não tem que ficar escolhendo, ah, esse tem legenda, esse eu posso ver, aquele lá não tem legenda, então tem que desistir, sabe, não é assim. Então, tentei conversar e pedir uma declaração escrita, dizendo então se a responsabilidade não era dele, como ele dizia, dizendo que a responsabilidade não era dele e de quem que era a responsabilidade, quem que escolhia se o filme ia passar legendado ou dublado. Mas ele também se recusou. Não deu abertura para deixar o e-mail e mandar uma resposta depois, ou disse, ah, entre em contato com a matriz, ó, esse telefone aqui, nada. Você que procure seus direitos, então. Eu não posso fazer nada. Você que procure seus direitos. Processa a Disney. Só que eu sei que não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Atendimento ao público marca muito a empresa. Então, foi onde, saindo dali, eu decidi que ia fazer um protesto, por assim dizer, né? As fotos ali mesmo. Hoje a internet é algo rápido, que muitas pessoas têm acesso e que a mídia também observa. Então eu sabia que tanto por via judicial eu poderia conseguir, ou como aconteceu, por pressão da mídia. Só que a vantagem é que com a mídia, com o Facebook, a gente consegue atingir um número maior de pessoas para conscientização. Eu fiquei muito feliz com cada mensagem que teve, dizendo, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Muitas pessoas que me falaram, olha, eu realmente nunca imaginei que as pessoas com deficiência auditiva tinham dificuldade até numa coisa tão simples, sabe? Muita gente se tocou de uma situação que nunca tinha parado para pensar e descobriram que existem pessoas surdas e que falam. Isso é muito bom. Isso vai ajudar a evitar muita situação preconceituosa no futuro. Um dia, quando essas pessoas encontrarem outro surdo que falam, elas já vão saber como lidar. Elas já vão entender que a pessoa vai falar normalmente, ela só não vai escutar, sabe? Então, é também pela questão da conscientização. Nas mídias sociais, a gente consegue conscientizar o número maior de pessoas.
Houve uma pesquisa em 2014 que indicou que 60% dos brasileiros preferem ver filme dublado. Então eu acho que eles acabam pegando essa pesquisa e ainda tem os 40% que gostam de ver legendado. Lá em Minas, onde eu morava, tem um cinema só. Não tem como pegar aquela sessão longe.
Tem cidades do interior de Minas que nem cinema tem. Então aí a situação é mais crítica.
E tem cinemas em cidades do interior que não tem filme novo passando, né? Tá passando... Sei lá, tá estreando essa semana Divertidamente.
O cara exagerou um pouco, né, meu?
Não, Tom, não exagerei, não.
Não, é, o nome do cinema, inclusive, é Barrichello.
Nossa.
Qual foi a última animação legendada que vocês viram no cinema?
conseguiram ver.
Peraí. Cara, eu acho que foi uma japonesa e foi com o Gabriel, cara. Faz tempo que eu não vejo.
O Conto da Princesa Kaguya. O Conto da Princesa Kaguya. O Conto da Princesa Kaguya foi o último filme legendado que a gente foi ver no cinema, verdade.
Isso.
Acompanho o Luiz no relatório.
Isso foi ano passado, não foi?
Foi ano passado no Odeon. Que eu acho que era a única sessão do que o Conto da Princesa Kaguya estava sendo exibida no Odeon.
É, e tipo, se não fosse aquilo, esquece um abraço, entendeu? Porque obviamente ia sair, entende?
Exatamente. Tanto que só tava a gente na sala, se não me engano.
Nossa. E você, Alan? Você lembra qual foi uma animação legendada que você viu no cinema?
Cara, acho que foi Dory mesmo, hein? Fui procurando Dory. Mas antes disso, ó, não tem ideia de antes de procurando Dory, falar a verdade. Não lembro nada mais.
Eu também, eu fazia muito tempo que eu procurava ver uma animação legendada, só que eu nunca encontrava. Eu tentei ver Zootopia legendado, só que eu não encontrei nenhuma sessão legendada. Acabei nem vendo no cinema. E por sorte eu consegui ver Procurando Dory legendado. E o pior de tudo é que a gente foi ver o filme legendado, eu tava mó feliz que encontrei uma sessão legendada. E a projeção parou. A metade do filme parou.
Que lindo.
Travava, sabe? O final, a cena pós-crédito eu não via. O finalzinho do filme, o filme parou e o cinema ligou as luzes. Eu mal consigo uma sessão legendada e eu não consigo dar nisso.
Eu não chego a ser tão... Se não tem legendado, eu vejo dublado. Também não tenho tanta resistência, não.
É que depois de que eu assisti O Bom Dinossauro, ano passado, eu peguei um trauma, cara. Não dá, cara. Quando a animação é dublada, 90% das vezes é 3D ainda, saca? Tem as crianças, tem o óculos, que você não consegue ver nada.
Mas aí você pegou um filme ruim, né, cara?
Eu não sabia antes de ver.
Deixa eu pegar um oposto da regra.
Uhum.
Só pra defender o lado dos dubladores. A Nova Onda do Imperador, cara. Esse filme eu só consigo ver na versão dublada. Que é o Celto Mello, a Marita Severo, Humberto Martins e o Guilherme Briggs no elenco principal.
É muito bom.
Eu não consigo assistir esse filme na versão original. Não acho tanta graça quanto na versão dublada.
E você, Felipe, você lembra qual foi a última animação legendada que você viu?
Não lembro. A maioria das vezes realmente foi dublado. Tanto que eu costumo levar minha sobrinha, ela é uma fã de cinema de animação. Aí ela sempre fala assim, Dindo, vamos assistir tal filme? Eu acabo levando ela, aí não tem como ir legendado também. Mas assim, eu acho que... O Disney sempre teve muito cuidado com essa questão dos filmes, da dublagem dos filmes dele. E isso permanece até hoje. Eu acho que o cinema de animação, o cuidado que eles têm com a dublagem, não é o mesmo que se tem no cinema live action. Às vezes você tem dublagem no cinema live action que é muito porca. Eu, o último filme dublado que eu assisti no cinema foi com a minha mãe, não tinha sessão legendada por causa do horário. Foi Invocação do Mal 2. Imagina um filme de terror suspense que você assiste dublado. Acho que perde muito, muito da essência do filme. Agora, na animação, você não tem tanto essa perda. Eu, por exemplo, achei a dublagem de Procurando Dory muito bacana. Eles souberam contextualizar piadas nacionais, aquela do Migas falou, que eu achei assim uma sacada genial, e vários outros momentos muito interessantes. Então, assim, em termos de cinema de animação, a dublagem realmente se destaca. Os únicos aspectos negativos aí que eu vejo é quando você coloca um ator global que não se dedica ao trabalho.
Luciano Huck.
E por outro lado, você tem outros grandes nomes, como já foi dito aí. A dublagem, por exemplo, de Irmão Urso também é fantástica. Sim. É fenomenal.
No meu caso, eu não tenho nada contra a dublagem. Eu acho que a dublagem é muito boa. Eu até prefiro ver dublado. Mas a questão de ir no cinema dublado, infelizmente, leva muita criança. O problema
mas
meu
mesmo de noite, aí. Cara? Já foi no último de noite? Na última sessão, mesmo dublado?
Então, o máximo que eu consigo encontrar é tipo 8 da noite, saca? Eu nunca consigo encontrar uma sessão de animação mais tarde que isso. É, no caso do Procurando Dory, eu tive que assistir lá em Botafogo, no cinema Espaço Itaú, que era um...
É, essa é a opção que a gente tem, sair do bairro. Só complementando o que o Felipe falou sobre Procurando Dory, né, assim, eu acho que eu até fiquei muito surpreso que um dos dubladores é o Tabet, né? Fiquei bem surpreso com o Antônio Tabet dublando. É.
Certo?
Ele que faz o povo. É ele que faz o povo. E ele faz bem.
Ele é muito bom ator também.
No caso do Hank, né? Do povo. Foi um personagem que caiu bem com a cara do Kibe, do Antônio Tabet. E comparação com o cara do Modern Family, né? Que é o da dublagem da americana.
Sim.
Que no caso não foi aquela coisa de perder a identidade do personagem porque foi desenhado pra tal dublador. Do original.
Eu acho que o Tabet, na verdade, também, eu acho que a sorte, vamos chamar de sorte, né? É que o povo não tinha lábio. Então não tinha que se preocupar muito com o lip sync, né?
Com a sincronia, exatamente.
Não tinha sincronia labial. Tinha sincronia de fala, provavelmente, mas não a labial. Então o Tabet podia ter uma certa liberdade maior para poder dublar o povo, né? Eu só queria levantar uma polêmicazinha sobre a história da campanha lá da menina que quer filmes legendados porque os filmes legendados incluem, né?
Uhum.
Incluem, são pessoas com deficiência auditiva, né? No caso que ela coloca.
Uhum.
Incluem, mais ou menos, inclui o deficiente auditivo alfabetizado no idioma da língua portuguesa. É porque a gente não tem esse pensamento, né? Mas a pessoa deficiente, por exemplo, a pessoa que teve problemas auditivos desde nascença, ela tem a surdez total, né?
Uhum.
Ela tem muita dificuldade de assimilação de palavras. Ela tem essa dificuldade de ligar, porque a língua portuguesa é uma língua muito, muito visual também, né? Você fala árvore, você escreve árvore, né? Você fala árvore e você vê a árvore. Uhum. A pessoa surda, ela pode escrever árvore, mas ela não ouve sabe? Ela não sabe o fonema que aquilo forma. Então ela tem que ter ela tem uma dificuldade muito maior em juntar aquelas letras e ligar aquelas letras ao elemento, à imagem.
Uhum.
Entendeu? Não é a mesma coisa, né? Por isso que a gente tem dois idiomas oficiais no Brasil. Né, o português e a linguagem brasileira de sinais, que é o livro, que são as Libras, né?
Uhum.
Que é Libras. Então, assim, era só uma questão que, assim, nem todo mundo que é surdo vai ser atendido por filme legendado.
Então, pessoal, a gente vai interromper rapidamente o papo de novo para poder dar chance da Daniela explicar com mais detalhes esse assunto que o Gabriel acabou de levantar.
A legenda, ela não exclui a necessidade de Libras. Porque dentro das pessoas com deficiência auditiva, surdos, né, a gente tem aqueles surdos que nasceram surdos e aprenderam a falar somente Libras, e aqueles que nasceram surdos falam Libras, mas também aprenderam um pouco do português escrito. Só que para quem nasce surdo, aprender o português é algo muito difícil. Como eles não sabem o que é cada som, o que é cada letra, é algo extremamente trabalhoso aprender o português para quem nunca ouviu. Por causa da nossa vida, nosso cotidiano, em que a gente depende de muita coisa escrita, muitos surdos se forçam, se esforçam para aprender o português. Mas não são todos que conseguem entender português escrito. Para aqueles surdos oralizados, né, que foram perdendo a audição aos poucos, ou que têm um pouco de audição e falam normalmente, legenda resolve completamente o problema. Alguns aprendem Libras para se comunicar, outros preferem não aprender, mas nesse caso a legenda vai ser suficiente. Então, a Libras ela vai continuar sempre sendo necessária, porque nós temos muitos surdos não alfabetizados em português, né? Português e Libras são línguas diferentes, então tem estruturas diferentes, não é simplesmente traduzir o português palavra por palavra, né? Traduzir para gesto. É uma estrutura de formação de frase diferente, então realmente é difícil para um surdo que fala Libras aprender o português. a legenda pode ajudar para aqueles que sabem o português, mas vai sempre continuar sendo necessária para aqueles que não falam. A lei prevê formato acessível tanto em legenda como em Libras.
Vocês acham que essa falta de legenda e a falta de tecnologias para pessoas deficientes visuais e auditivas pode aumentar a pirataria?
Eu acho que falta, na verdade, políticas públicas mesmos para diversos tipos de inclusão. E aí a pirataria é uma forma, um meio da pessoa tentar se incluir nessa questão. Fico um pouco na dúvida, porque talvez a própria resistência do... Não sei se é a palavra coerente nisso. Uhum. A própria coerência do... eu vou citar como exemplo. Ano passado eu fui professor de artes digitais de um aluno cego. Uhum. Eu fiquei assim, putz, como vou lidar com artes digitais um aluno cego? Inclusive eu estava trabalhando até com os demais alunos a questão de animação, stop motion, várias questões muito relacionada ao visual. Uhum. Então, assim, foi uma dificuldade, sim. A escola também não tinha muitos meios para trabalhar com esse aluno. Então, eu tive que fazer muita pesquisa e eu acabei desenvolvendo com ele um podcast mesmo sobre a temática que os outros alunos estavam fazendo no visual. Uhum. Então, eu consegui conciliar aí dois fatores. Mas torna a frisar, eu acho que falta é políticas que vão agregar essas pessoas.
Ele era totalmente deficiente visual, ele tinha 100% de...
100%, ele não enxergava 100%, nada.
Não enxergava nada.
Nada.
Não, porque eu e o Marão, a gente já teve uma oportunidade muito legal de levar o Dia da Animação lá no Instituto Benjamin Constant.
Esse instituto é para pessoas cegas ou surdas?
Cegas aqui no Rio de Janeiro, é o Instituto Benjamin Constant para cegas. Você tem o Instituto Benjamin Constant para pessoas cegas e o INES para pessoas surdas. E foi uma das experiências mais legais que a gente teve da reação dos meninos que estavam assistindo o filme, né? Os filmes, os curtas. Tá? São dois diferentes. A gente levou para o Benjamin Constant. E assim, a gente ficava muito impressionado com coisas simples, do tipo os meninos pedindo para a gente apagar a luz para a sessão começar. Sério, eles reclamavam que assim, o cinema tem que ser sala escura com pipoca, né? Então assim, a sessão começou, realmente a luz estava acesa, eles pediram que por favor apagasse as luzes para o filme começar. O filme foi todo feito com audiodescrição, né? Inclusive um dos filmes, assim, ele é totalmente visual, é o filme do... É o Josué Pé de Macaxeira. Não sei se vocês já... esqueci o nome do menino. Viegas, não é isso? Diego Viegas. E o filme ele é totalmente visual. É uma adaptação do João Pé de Feijão a uma história com Pé de Macaxeira. Todo focado pro Nordeste, né? E a gente achava assim, pô, não é possível que as crianças vão achar isso barato, sendo que a graça do filme é ver o filme. E eu lembro que o menino saiu... Cara, isso foi mais assustador. O garoto que estava assistindo o filme se levantou, foi até onde eu estava, e falou assim, tio, esse filme é muito bonito, não é mesmo? Então foi uma das coisas que me surpreenderam muito. E eu concordo com o Felipe, existe um grande problema de falta de políticas públicas focadas para esse tipo de... para esse público, em todos os aspectos, tá?
A Ancine, todo filme que for financiado pela Ancine, eles são obrigados a ter a versão audiodescritiva. Então, isso começou ano passado, em 2015. Então, acredito que nos próximos anos, esse filme do José Aldo, do UFC, ele vai ser um dos primeiros filmes lançados já com essa lei, saca?
Só mesmo para essa questão de como é que o cara vai investir. Manter uma sala de cinema é um negócio caro, cara. Sim, a gente acha que não, né? Que os caras ganham. Sim, tudo bem. Tem os caras que. Já não basta a safadeza que os caras fazem de cobrar inteira do estudante o dobro de quem. de quem não paga meia, né? Mas a verdade é essa: que assim, durante a semana, eles exibem filmes com salas relativamente vazias, né? Então, tem uma série de elementos aí nessa brincadeira que às vezes é difícil mesmo você, como empresário, pensar que, ah, eu quero ter um. Gastar uma baita grana aqui para que as pessoas possam ver o filme com audiodescrição, etc e tal. Às vezes, De acordo, reendosso o que o Felipe falou, eu acho que é uma questão também de política, é uma parceria, acho que deve ser uma parceria público-privada.
Uhum.
Eu acho que o Estado entra para ou incentivo fiscal ou financiamento desse tipo de tecnologia para que o cara consiga arcar com os custos de ter uma sala assim.
É, aqui no Rio existe um projeto chamado Cinema Acessível, da Rio Filme. Originalmente o projeto ia instalar essa tecnologia em 10 salas. Apenas 8 se inscreveram, 8 cinemas se inscreveram e 5 conseguiram. Ou seja, de todas as salas do cinema do Rio, apenas 8 se inscreveram pra isso. Ia sair de graça pra eles porque o governo ia bancar.
Uhum, aí sim. Aí.
Às vezes eu não entendo porque o empresário do cinema nem se inscreveu no projeto, sabe?
Vai entender, né?
Um cinema que realmente buscasse atingir público surdo, né? É um filme que vai ter alguém ou uma telinha ali embaixo com alguém traduzindo em Libras. Esse é um filme aí, realmente é uma política de inclusão. Legenda é um paliativo para os surdos que são alfabetizados em português, que não é o caso de. Assim, não é o padrão de todas as pessoas surdas, pelo menos até onde me disseram.
Nem o Animamundi isso tem, né? Eu nunca vi nenhuma sessão assim do Animamundi.
Agora eu tô. Não quero afirmar que sim, nem quero cometer uma injustiça pra dizer que não.
É, pessoal, só um adendo rapidamente. Depois da gravação desse episódio, eu conversei com o Sérgio Coelho, que é um dos diretores do Animamundi, e perguntei pra ele sobre essa dúvida. E ele respondeu que sim, o festival tinha uma sessão para deficientes visuais auditivos, que era patrocinada pelo CCBB, quando o festival era feito lá no CCBB. E hoje eles tomam cuidado para que todas as salas do festival sejam acessíveis para cadeirantes e, além, claro, das legendas.
Eu sei que o Dia fez, mais ou menos, né? O Dia fez a sessão com audiodescrição. Não fez com Libras, fez com legenda closed caption, né? Que é uma legenda um pouco diferente. Mas só, tenho outra informação sobre isso.
Mesmo que, tipo, cerca de, aqui no Rio pelo menos, mais de 20% da população sofre com deficiência visual e auditiva. E o cinema poderia ganhar muito dinheiro podendo trazer o cinema para essas pessoas também, né? Que acabou ficando em casa, né?
Poderia mesmo? Eu não sei, eu fico muito na dúvida.
Porque é um público grande, um público de milhares de pessoas, e é um público grande que eles poderiam conseguir, né? Se tivesse essa tecnologia.
Mas aí eu vou frisar um pouco do podcast que eu escutei,
uhum,
da preparação desse. Eles afirmavam assim que muitas vezes não é vantagem ter o investimento que vai se ter para atender esse público, você não vai conseguir o retorno. Então aí já envolve uma questão do mercado.
Uhum.
E assim, querendo ou não, grandes empresários não vão investir em minorias.
É, vendo para esse lado.
Não vão investir em pequenas adaptações para atingir uma parcela pequena.
Então, estou falando, não é uma parcela tão pequena assim, né? Porque aqui no Rio, mais de 20%.
Mas é mais de 20% da população que vai ao cinema, que tem interesse em ir ao cinema. Não é porque pode ou não pode ir, tá? É questão de assim, ela tem interesse. Dessa população de 20% dos cariocas, quantos têm o hábito de ir ao cinema?
Claro que eu acho que eles não têm o hábito de ir porque não tem como ir, né? Se tivesse, será que eles não se interessariam mais?
Mas aí que tá. E você acha, pensando no empresário, você acha que ele vai adaptar para tentar agradar esse público? Não.
O empresário
por isso
brasileiro, ele não vai arriscar.
É, mas é por isso que eu acho que, né, era necessário ter uma política que tentasse essa inclusão. Porque aí
política
sim.
De fomento,
aí
incentivo.
Sim, ia ser. E eu acho que ia ajudar ambas as partes. Pensando no lado do empresário e pensando também nessa nova proposta para atingir essa parte da população. Eu acho assim, interessante pensar que falta esse cuidado com as pessoas deficientes, né? Tanto para assistir o filme, quanto falta também esse tipo de representatividade no próprio cinema de animação. Você não tem tantos personagens que vão representar esse público.
Pô, mas aí historicamente a gente já pode pensar que, por exemplo, você tem uma primeira era de animações de personagens que não falam, Uhum. Que só se comunicam através de gestos. E mesmo na era do cinema falado, né, nosso primeiro longa-metragem de animação, desculpa históricos de animação, é o nosso primeiro filme de animação longa-metragem que fez um grande sucesso, que é o do Walt Disney, que é a Branca de Neve, tem o Dunga, né, que é um personagem
mudo.
Às vezes tem, tem que pensar. Agora tem que fazer um trabalhinho aqui de cabeça de lembrar quantos personagens, quais filmes. E acho que toda animação que visa, né, não botar fala, né, que eu acho que é um grande desafio de todo animador, né, fazer um filme mudo, visa homenagear de uma certa forma esse público. Não sei, posso estar sendo só muito romântico, mas...
O Dunga, já que você fala nele, eu não gosto de citar ele como exemplo, não, porque a intenção do Disney de representar o Dunga era ser uma espécie de cachorro. Eu acho isso um pouco...
Eu acho um pouco exagerado, desculpa.
Exagerado do Disney ou da fala?
Da sua parte. Não acho que seja em absoluto essa ideia. Eu acho que todos os anões ali são... O Dunga não é o comic relief, não. O alívio cômico da jogada, mais do que qualquer um dos anões ali. E não tem ninguém falando de que... Os anões são um caso de discriminação etarista, digamos assim, entendeu? Ao meu ver, pelo menos.
Outro personagem que a gente podia citar nesse momento, que eu acho que vale muito a pena, que não é exatamente representado de forma, assim, oficialmente como um personagem que tem algum diagnóstico, mas não é exatamente também de animação, mas é de live action, é o Drax, do Guardiões da Galáxia.
É verdade.
Né? Porque ele é um personagem que ele não entende. Ele não entende ironia, né? E parece que teve uma sessão do Guardiões da Galáxia que um garotinho com. Era Asperger?
Era um quadro de Asperger da vida.
Era um aspecto de Asperger. Né? Ele se levantou e se emocionou porque ele dizia que ele era o Drax, né? E ele se sentia um herói. Assistindo.
Porque ele também tinha problema com coisas de duplo sentido, metáforas e tudo mais, entendeu? Aí o garoto se viu representado ali naquele momento.
Lembrei disso agora, essa história é muito boa.
E pra finalizar o programa, agora a gente vai com a entrevista que fizemos com o Cid Chames. Lembrando que ele é o criador do Festival de Cinema Acessível, que é realizado lá em Porto Alegre. E além disso, ele trabalha com audiodescrição desde 2010. Então, Cid, como que surgiu a ideia de criar o festival?
Olá, Marcos, tudo bem? A ideia de fazer um festival acessível, ela surgiu no final de 2010... quando eu já trabalhava há um ano com audiodescrição e percebi que pouquíssimo conteúdo fílmico, né, e audiovisual tinha acessibilidade. Então comecei a escrever um projeto que no início o formato dele era para ter filmes com audiodescrição. Tinha pensado em fazer uma videoteca audiodescrita e percebi que, pô, se eu já vou fazer audiodescrição, por que não incluir acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva também? Eu já estava contemplando pessoas com deficiência visual. Então, incluí mais o recurso de libras e legendas. Aí eu escrevi um primeiro projeto. Tudo isso me parecia muito óbvio, porque pouquíssimo conteúdo, como eu falei, existia, né? Então, escrevi um projeto, contratei uma curadoria para falar sobre a história do cinema brasileiro. Então, meu primeiro projeto, ele que eu escrevi de Lei Rouanet e foi aprovado, foi Clássicos do Cinema Brasileiro. Então, ele contava toda a história do cinema brasileiro de 1932 até 2010. E ele terminava com Tropa de Elite 2. Só que eu imaginava que um projeto de Lei Rouanet, lei de incentivo, todas as empresas iam, ainda um projeto de responsabilidade social como esse, todas as empresas iam querer participar. E como eram 34 filmes, o projeto ficou muito caro. E eu estava muito enganado em relação à participação das empresas. Muita empresa ainda acha melhor pagar o imposto do que destinar uma parcela do imposto para projetos como esse. Então ele ficou um projeto muito caro, muitos filmes, claro, era um projeto bem completo, e daí eu me dei conta que eu teria que fazer dividido isso. Então eu escrevi o Festival de Cinema Acessível, e foi aprovado no final de 2013, e em 2014 eu consegui captar, entrou o recurso, comecei a preparar. Em 2015 eu apresentei a primeira etapa do Festival de Cinema Acessível, primeiro com 5 filmes, e em 2016 eu captei a segunda parte e consegui concluir com mais 3 filmes.
E como que é o público do festival? Muita gente comparece nas sessões?
O legal é que o público tem comparecido em peso, assim. Tivemos sessões super lotadas, outras sessões cheias, alguma sessão que outra em função de chuva ou mau tempo que ficou meia sala de cinema. Mas o pessoal tem ido muito. Até porque o festival, o formato esse que eu estou apresentando, a audiodescrição ela é transmitida aberta, junto no áudio do filme. E isso é importante para as pessoas sem deficiência conhecerem as tecnologias, conhecer como é que funciona a audiodescrição. Então eu distribuo vendas para as pessoas, vendas para os olhos, né? Para as pessoas assistirem um pedaço do filme ou o filme inteiro, isso daí depende de cada um, recebendo a audiodescrição como a pessoa que enxerga pouco ou não enxerga recebe. Então pode ter um entendimento bem da tecnologia. E também as pessoas estão começando a perceber que é importante o Festival de Cinema Acessível, ele proporciona as pessoas com deficiência e sem deficiência estarem no mesmo ambiente, num ambiente que valoriza os diferentes, né? Todos nós somos diferentes, todos temos características diferentes. Então, o festival ele propicia um entendimento para quem necessita dos recursos, né, de acessibilidade, e ele propicia também esse convívio, que eu acho que é a parte mais legal, mais importante, de todos estarem no mesmo ambiente, valorizando as diferenças e tendo a oportunidade de ter o mesmo entendimento da obra que está sendo apresentada.
É muito caro deixar um filme 100% acessível?
O valor para se fazer essas tecnologias é bastante barato em relação, se a gente for pensar no custo de uma produção de um longa-metragem, não chega a 0,003 do custo. Então hoje a gente pode dizer que para uma hora de filme o custo ficaria entre com as três tecnologias com qualidade, ficaria por hora de filme, ficaria em torno de uns 20 mil reais. Então, perto de uma produção cinematográfica dessas produções grandes, é barato. Claro que se tu tá fazendo, a pessoa está fazendo um curta com recurso próprio, acaba pesando, mas o benefício e o quanto vai atingir o público a mais que vai atingir é bem grande. Hoje a gente tem no Brasil, pelos dados do IBGE, 24% da população tem algum tipo de deficiência, entre deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência de mobilidade, intelectual. E nesses dados do censo não estão incluídos os idosos, nem pessoas que tiveram alguma sequela perda da visão ou audição em função de diabetes. Eu acho que o ganho sempre, além da ação, da importância da ação, né, que hoje é lei, né, fazer acessibilidade em filmes, né, em obras audiovisuais, então eu acho que acaba sendo barato e está fomentando também uma cadeia produtiva nova. Então a importância de se fazer as três tecnologias acaba se diluindo, o preço acaba sendo muito barato para o benefício que está tendo. E é uma mudança que a gente está vivenciando, né? As leis são novas, então a gente está vivenciando essa troca. Por enquanto, a gente fala em obrigatoriedade. Daqui a pouco, mais alguns anos mais, isso vai ser feito de forma natural, porque é direito de todos ter esse acesso. E as pessoas vão acabar entendendo isso e fazendo o acesso verdadeiro.
Na sua vivência com o tema, você acha que as legendas ajudam muito os deficientes auditivos? Ou a linguagem de Libras é o suficiente para eles?
A questão das legendas explicativas, ela, eu acredito sim que ela tem uma importância muito grande, porque as pessoas que ficaram surdas recentemente, ou estão perdendo a audição, até por idade, né? Idosos começam a diminuir visão, audição. Eu entendo que a legenda, ela serve para complementar a acessibilidade para as pessoas que não falam a língua de sinais. Então eu acho ela importante. Posso citar inclusive o exemplo da minha sogra, que ela acha maravilhoso, porque ela não ouve muito bem, é uma senhora idosa, e ela adora por as legendas, esse formato. E a questão das Libras, dá para considerar que são tecnologias que elas suprem necessidades diferentes. O pessoal que fala língua de sinais olha direto o intérprete de Libras. Mas como a língua brasileira e a língua brasileira de sinais tem muitas questões de regionalismo, então algum sinal pode não ser entendido em função da região que é tratado o filme. Um filme do Nordeste ou um filme do Sul, por exemplo, como o que foi apresentado aqui, O Tempo e o Vento, tem algumas expressões típicas do Sul, ou algum outro filme típico do Nordeste, são gírias, expressões, né? E cada uma tem um sinal, e as pessoas de regiões diferentes, às vezes, não sabem, não conhecem esse sinal. Então, eu acho que a legenda complementa o entendimento desse sinal, que algumas vezes é desconhecido.
Agora, pensando um pouco do lado do dono do cinema, você acha que se ele gastar dinheiro implementando essa tecnologia em uma sala do cinema dele, ele vai acabar saindo num lucro ou num prejuízo? Porque hoje existe uma grande parcela da população brasileira que tem deficiência auditiva ou visual e que não costuma ir no cinema e que poderia ir.
Quanto às salas de cinema, eu acho que é inevitável que em algum momento as salas de cinema vão ter que se equipar, porque com certeza é uma fatia muito grande de mercado que está desassistida. O pessoal com deficiência visual e deficiência auditiva não tem o hábito de ir ao cinema, exatamente por falta das tecnologias para complementar o entendimento dos filmes. Quanto aos surdos, filmes que não são dublados e têm legenda, eles ainda conseguem entender as falas, mas perdem muito do filme, porque a legenda explicativa, ela traduz também sons, ambiente, música de suspense. Então ela cria, através da escrita, o clima que o diretor do filme está querendo dar. E com certeza, quando for natural, as salas forem equipadas, com certeza o público vai aumentar. E os donos de cinema vão ter um lucro maior, porque tem uma, como eu falei antes, tem uma fatia de mercado que quer pagar para ir ao cinema, que não tem a opção de ir ao cinema no formato convencional. Então vai ser bom para todos. E eu acho que logo, que uns anos vai ser, tudo isso vai ser feito de forma natural. Por enquanto a gente tem que ficar contando com projetos como o do Festival de Cinema Acessível, que passa as três tecnologias de forma simultânea e a audiodescrição aberta até para o pessoal sem deficiência entender como funciona e apoiar esse tipo de ação. Segue aqui, meu muito obrigado para todos aí, um abraço. E todos juntos pela acessibilidade. Tudo para todos e ao mesmo tempo eu acho que é possível. O mundo está indo para isso, então tudo para todos é possível. Ainda não temos. Algumas ações lutam para acontecer, mas ainda a gente não tem, mas acredito que a gente chega lá.
Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do programa. Na postagem a gente vai deixar alguns links que vão complementar um pouco o episódio. Eu recomendo muito vocês ouvirem dois episódios que o Rapadura Cast fez sobre o assunto. E o episódio 58 do Mamilos, onde elas também conversam sobre o tema. Todos os links vão estar na postagem. E se vocês tiverem comentários ou sugestões, não deixem de enviar um e-mail pra gente, animaçãosa@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.